Você está com a Rádio Senado. Fique agora com a música erudita e seus mestres.
O programa a seguir faz parte de uma série de reprises e foi idealizado pelo ex-senador Arthur da Távola, falecido em 2008.
O romantismo representa a presença do sentimento como protagonista da obra de arte. É a ideia do belo como centro de uma ética e de uma estética. De compositores do século XVIII, como Schubert, a precursores como Schumann e Chopin, a românticos tardios, como Brahms, na segunda metade do século XIX e Rachmaninoff até pelo século XX, a história do romantismo percorre pelo menos um século e meio, no qual foi realçado e, ao mesmo tempo, combatido, superado, porém não morreu, pelo menos no gosto do grande público. É desse período que vamos falar. O Rachmaninoff menino foi criança relativamente sofrida. O abandono da casa pelo pai, a morte de uma irmã de 13 anos, Helena, sua grande amiga, até que, desistindo de tentá-lo um estudante comum, a mãe, percebendo-lhe a sensibilidade, depois de estudos ligeiros de piano, a mãe, corajosamente, até para a época, o envia para Moscou, onde o menino deveria se aprofundar e tornar sérios seus estudos de piano. Lá em Moscou, Rachmaninoff apresenta uma característica que assustou aos demais, como já antes, em casa, essa tendência parecia assustar a sua mãe. Era uma indolência relativa. A mãe, trabalhadora, operosa, sabedora de quantas lutas e aguerrimento o ser humano necessita para tornar-se apto e enfrentar as rudezas da vida, de certa maneira se preocupou com o que eram as horas e horas de ócio do menino Rachmaninoff. Ele chegou a ser chamado de indolente, por isso foi tirado da escola. Mas não era indolência, isso seria uma suposição da família. Uma visão psicológica contemporânea e também fatos posteriores talvez possam traçar o quadro dos estados depressivos e até da própria depressão, companheira exigente, mas criadora do compositor ao longo da vida. Depressão, aliás, é essa típica e própria a tantos compositores do século XIX, que foi talvez o spleen dos artistas franceses, ou consequências das marcas antigas do temperamento romântico, que o digam Tchaikovsky, Scriabin, Dostoiévski, o escritor, o vesânico Mussorgsky, compositor com suas bebedeiras, e até no século XX os sofrimentos interiores de Shostakovich, para ficar nos russos. Lembrar também que aos 14 anos, Rachmaninoff estava, quando foi para Moscou, apenas há 6 anos, aí sim, de uma sua primeira e forte depressão. Sensibilidade, cargas emotivas, infância pejada de inseguranças, mescladas a fundas e inesquecíveis proteções, e também o afeto qualificado que ele sempre recebeu do lado feminino da família, a mãe, a irmã Helena que morrera, timidez que foi um traço que o acompanhou a vida inteira, contato precoce com a música, vale dizer, com os seus conteúdos plenos do grande embate humano, sentidos de antemão pela criança. A soma desses fatores pode ser sintetizada num adolescente na palavra indolência, que é a resposta do ser a tantos desafios, enquanto ele busca saídas originais, próprias, peculiares, em vez de calar o protesto e seguir a média das pessoas. A verdade é que o ser de uma pessoa sensível sempre se paralisa diante das tarefas de um tipo de mundo e de vida diferente daquilo que elas sonham e daquilo que esperam as suas almas sensíveis. Foi o caso, creio, de Rachmaninoff. Diante do que seria essa indolência do menino para os estudos normais, a mãe dele chama o pianista Silo, que era meio parente. Ele ouve o menino Sergei ao piano e, tendo em vista o conflito entre o talento que ele percebeu em Rachmaninoff e a indolência, vamos colocar essa indolência entre aspas, ele aconselha a mãe a enviar o menino para Moscou a estudar com o renomado professor e longe da família, abrigado de certas proteções e obrigado de certas disciplinas. Apesar de ser o segundo concerto de Rachmaninoff para piano e orquestra o mais popular, tendo a sua melodia central servido de base para filmes, comerciais de televisão, versões orquestradas de música melódica, é o terceiro que estamos a ouvir em fundo, sem dúvidas, a sua obra de maior fôlego no campo dos concertos. O terceiro concerto de Rachmaninoff é uma obra de grande complexidade do ponto de vista da escrita para o piano e de seu entrosamento com a orquestra. Este entrosamento difícil, aliás, permitiu uma boa amizade entre Rachmaninoff e Mahler, pois foi Mahler como regente que acompanhou o próprio Rachmaninoff ao piano numa das primeiras audições públicas do concerto com a Filarmônica de Nova York, pouco tempo ainda depois da década de 10, da primeira década do século. Rachmaninoff sempre ficou grato ao capricho de Mahler na condução da orquestra e ao seu interesse sincero pela obra. O fato de ele ter uma escrita complexa do ponto de vista pianístico e também orquestral não retira a ordem direta de sua mensagem, a clareza na exposição e a excepcional carga de sentimento introvertido que o caracteriza. Aliás, é a propósito de suas toneladas de sentimento introvertido que, a meu ver, Rachmaninoff foi ao mesmo tempo querido pelo público e maltratado pela crítica, esta sempre preocupada com uma forma de racionalismo restritivo. O que está fora do campo da razão, o que está plenamente no campo do sentimento, em geral, é mal recebido pela crítica. O fato também de que Rachmaninoff foi um romântico mais do que tardio, compondo em pleno século XX, sem as dissonâncias e as conquistas tonais e harmônicas posteriores a Debussy ou contemporâneas a Stravinsky e a Schoenberg, levou grande parte da crítica a considerar superado o seu modo de compor. Fato ainda agravado pelo enorme sucesso popular de suas obras. Ai de quem faz sucesso popular! Porque há uma raiva muito grande dos críticos com qualquer obra que consegue padrões universais de aceitação e de aplauso. O primeiro movimento, o Allegro, ma non tanto, desse concerto número 3, é muito bonito. Ele possui um tom de confidência triste. É uma voz de imensa solidão, uma busca de respostas para uma dor antiga, ancestral, irreversível e talvez sem resposta. Poder-se-ia dizer que é parte da expressão depressiva da alma do Rachmaninoff que o compôs perto de deixar a Rússia para se tornar um auto-exilado nos Estados Unidos, a fins da primeira década deste século, do século XX. Ele era uma pessoa fechada, avessa a manifestações exteriores. Havia lutado com grande vigor contra o alcoolismo e as depressões que o afastavam permanentemente do convívio das pessoas e do mundo musical, fechando-o em sua família e em seu piano. A despeito de um tom depressivo, o primeiro movimento possui uma expressão implícita de dignidade humana na sua luta contra a adversidade. E, igualmente, como é bem do modo russo, ele repassa todas as frases musicais e a própria construção de uma certa grandiloquência e de discursos sonoros alternados com confidências em voz baixa, diálogos muito lindos entre o piano egocêntrico, mas talentoso, e os instrumentos da orquestra a segredar murmúrios, como vamos observar. Ouçamos, então, o primeiro movimento, Allegro non troppo, na duração de 15 minutos e 22 segundos, do concerto número 3 para piano e orquestra, opus 30, de Rachmaninoff, na execução do pianista Abe Simon, acompanhado da Sinfônica de St. Louis, sob a direção do maestro Leonard Slatkin.
Thank you.
Ouvimos o primeiro movimento, Allegro ma non troppo, do concerto número 3 em Ré menor, opus 30, de Rachmaninoff, na execução do pianista A.B. Simon, com a Orquestra Sinfônica de St. Louis, sob a direção de Leonard Slatkin.
Você está com Música Erudita e seus mestres.